בעזרת השם, דף חף ג' תתזיש בעבט רעולה פסוב דיבים זו נבודיו שלום עליכם סובוס דף חף ב' עמוד ב' נדס מפלימי לניה ג'יבר שכומסון מלום המשתמה חיקים את הסולה מן השובח ארבע עמות קודשו על סזלייס כפסו פעול שפוזן בפרידה ג'ידלי פנום קאוזני אונדנו או ויזינו פעל המשנה דיקומוס דיובין שמון סון ויזינו שמון דיום פומבאו פרוסימו מורו entre os campos. Fala a Mishnah, Reuven não pode colocar uma escada próxima ao pombal. Mesmo que está colocando na propriedade dele, isso causa possivelmente um risco e um prejuízo para Shimon. Tem que afastar a escada no mínimo 2 metros, 4 amot desse pombal. Porque pode ser que vai vir um animal que deixa que pode ser anemia, pode ser vir um gato subir na escada e matar os pombos de Shimon. Então essa escada coloca os pombos em risco. Reuven afasta a escada no mínimo 2 metros. Outra lei fala Mishnah, Betakot emina maschila arba amot kdeshe zokefet asula. Outra lei que a gente viu no shur anterior, que se Shimon tem lá no telhado dele um sistema de calhas para escorrer a água da chuva, e Reuven quer construir um muro na propriedade dele, fala Mishnah, ele tem que afastar esse muro no mínimo 2 metros dessas calhas de Shimon, para que Shimon possa colocar uma escada lá, ter espaço para subir e limpar as calhas ou consertar alguma coisa que precisa. Fala Gmará, leu uma tenda de louque rabiose. Deve ser que a nossa Mishnah não vai com rabiose, por quê? De rabiose, Ramá, Zerrofer Betor Shelo, Vezer até Betor Shelo. Rabiose disse que se uma pessoa tem um buraco na propriedade dele, o vizinho pode plantar uma árvore onde ele quiser, próximo à fronteira entre os campos também. Mesmo que existe o risco que essas raízes da árvore que ele plantou vão se espalhar e vão prejudicar o buraco do vizinho, não tem problema. Esse cavou no recinto dele, esse plantou a árvore no recinto dele. Assim disse Rabi Yossi. Rami diz, escuta igual Rabi Yossi. Eu sei que a nossa Mishnah não vai com Rabi Yossi. Porque se fosse, Rabi Yossi iria dizer, esse tem um pombal no recinto dele, esse tem que colocar a escada no recinto dele. E não vamos ele afastar a escada? Falamos que não. A filha tem uma rabiosa, mas a Mishnah pode ir com uma rabiosa sim. Ramaravashi, disse Ravashi, que a vina beiravkana avamar. Quando estava a Yeshiva de Ravkana, ele costumava dizer, Modê rabiosa begire de lei. Rabiosa concorda com Rahamim numa situação de gire de lei. Ou seja, Rabiosa disse, a pessoa pode plantar uma árvore onde ele quiser no recinto dele. Mesmo ter um buraco do vizinho lá perto. Porque nesse momento a árvore não é uma zika, não é um agressor. A árvore nem espalhou suas raízes e causou algum dano. Então, não tem problema, fala Rabi Yossi. Porém, explicou Rav Kahana, Modê Rabi Yossi begire de lei. Reuven não pode agora brincar de arco e flecha no recinto dele se existe um risco que as flechas vão voar para o recinto do vizinho, causar danos. A questão é de uma zica, essas flechas são agressores ao vizinho. Então é proibido. A Hinami, aqui também no caso do Pombal, Zirina de Beate de Manar, Leiata Bechon, Lekafta, a pessoa colocou a escada próxima ao pombal do vizinho, pode ser que nesse momento vai vir um gato subir na escada e pular no pombal e matar os pombos. Então é como se fosse uma flecha. Então fala para a pessoa, se concorda que o sujeito tem que afastar a escada no mínimo 2 metros do pombal do outro. Pergunta para a grama, como se pode comparar esse caso do gato com o caso de flechas? No caso das flechas, é um mazik direto, a pessoa joga flechas, isso causa danos. Isso é algo direto? Aqui no caso do gato é algo indireto. A pessoa não pegou o gato e jogou no pombal do vizinho, a pessoa colocou uma escada e causou indiretamente, e agora pode ser que eu vire um gato e vai subir na escada e pular no pombal. É algo indireto. Então, sabemos do Tratado de Baba Kama, a pessoa causa um dano de forma indireta, não tem que pagar por isso no tribunal. E então, existe uma diferença bem grande entre flechas e o gato. Fala o sábio que é verdade, a pessoa não vai ser obrigada no tribunal a pagar por um dano indireto que ele causou, mas não significa que isso é permitido. Assim como é proibido a pessoa jogar flechas na propriedade do vizinho, é proibido que ele faça um dano indireto. Mas existe uma diferença na lei do pagamento? Em relação à proibição, eles dão no mesmo. Então, uma vez que Rebio se concorda que a pessoa não pode brincar de arco e flecha, existe um risco que as flechas vão voar no recinto do vizinho, a pessoa não pode colocar a escada próxima ao pombal, porque existe um risco que vai vir um gato e vai matar os pombos. Nossa, além do pagamento, isso é a diferença. A pessoa causa um dano de forma indireta, não tem que pagar o tribunal. A pessoa causa um dano direto, vai ser obrigada a pagar no tribunal. E vimos em Baba Kama que a pessoa que causa um dano de forma indireta e não paga, é castigado por Hashem. Loli. Rav Yosef hava lehanu tale de havu atum umni veat vututai. Começamos Rav Gimelíssima. Rav Yosef tinha, na propriedade dele, pequenas palmeiras, que pessoas que queriam tirar sangue de doentes para curar os doentes, uma cura comum na época, traziam os doentes para essas palmeiras e tiravam o sangue lá. Os corvos vinham beber o sangue, depois subiam nas palmeiras de Rav Yosef e prejudicavam as tâmaras. Amado Rav Yosef, apicoli curcur meacha, fora Rav Yosef. Não tirem sangue aqui? Parem de atrair os corvos? Estão prejudicando as minhas tâmaras. Amale Abai da Gramo perguntou a Abai para Yosef, mas eles não estão trazendo os corvos. Estão causando indiretamente que os corvos vão vir. Estão tirando sangue e isso causa que os corvos venham. Amale Achemaravtu e Barmatnas, Otomeret, Grama Berezignasun, falou a Yosef como a gente viu antes. É verdade, a pessoa não vai ser obrigada a pagar o tribunal por um dano indireto que ele causou, mas não se vê que é permitido, proibido é. Então, você tem direito de falar que eles não vão tirar sangue lá para não causar um dano indireto às tâmaras deles. Ah, Zicleu, pergunta a Baia, você deixou eles tirarem sangue várias vezes já e eles têm direito de continuar. Se você ficou quieto tendo tempo, significa que você deu permissão a eles tirarem sangue lá. Como agora você pode vir e proibir? A pessoa deu permissão de algo, esse outro já recebeu um direito de continuar fazendo isso. Recebeu essa permissão, recebeu o direito. Esses médicos receberam o direito de tirar sangue lá. Porque você ficou quieto tanto tempo. Falaram você que não. Hamarav Nachman Amarav Baravua. Ele não casa da carne aqui. Não existe uma coisa dessas, falaram você. A pessoa é prejudicada. Lua Leno. Ele fica quieto. Não se vê que deu permissão ao outro continuar prejudicando. Ele ficou quieto. Pode ser porque ele achou que ia terminar essa situação. Depois ele viu que isso continua, aí ele se levanta e reclama. Então você ficou quieto tanto tempo, deixou eles lá tirando o sangue. Agora você pode vir e proibir. Pergunta a Baivela, Vitmaralara, Maria Mar, Bekutra, Brasida Mar, Bebeta, Kise. Porém, Ravmari e Ravzid explicaram essa lei. Que a pessoa que ficou quieto, sofrendo um dano grave, como fumaça na casa dele, ou um cheiro de um sanitário, algo que incomoda qualquer pessoa, ele ficou quieto, aí ele pode vir depois e reclamar. Não se avalia que ele permitiu isso, porque isso incomoda qualquer um. Mas se trata de um dano mínimo, não tão grave, a pessoa fica quieta, por tanto tempo, se avalia que ele dá a permissão do outro continuar. Então fala, pai, esses que estão tirando sangue, estão causando um dano mínimo a Rav Yosef? Causando que os corvos prejudicar algumas tâmaras. Então, a pessoa ficou quieto, fala, ele não tem dinheiro de vir reclamar depois. Fala, você que não. Eu sou uma pessoa sensível, fala a você. Então, para ele, esses danos das tâmaras prejudica ele, incomoda ele quanto fumaça ou um cheiro de um sanitário. E tem dinheiro de vir reclamar. Assim fica a lacar. Se a pessoa é uma pessoa sensível, ele pode vir reclamar independente do dano que está sofrendo, mesmo que ele ficou quieto por certo tempo. Começamos a uma Mishnah. A pessoa quer construir um pombal na propriedade dele, tem lá perto uma cidade. Então fala a Mishnah, tem que afastar o pombal no mínimo 50 amá da cidade, 25 metros no mínimo. Fala Tanakama mais. A pessoa vai construir um pombal e tem campos vizinhos. Ele tem que afastar o pombal no mínimo 25 metros, 50 amot, de cada um dos campos. O motivo dessa lei é porque os pombos desse pombal, eles vão ir comer sementes dos campos. se estiverem perto dos outros campos, vão comer as sementes para prejudicar os outros donos. Então afasta 25 metros e é suficiente, fala Tanaka. Vamos ver melhor essa linha na Gumara. Ayudar o meu Betar Bak Kurim. Melon Shegreyona. Fala meu deck, não é suficiente 25 metros. É necessário que seja um Betkur para cada direção. Então, um Betkur é aproximadamente uma área de 135 metros quadrados. Então, fala Yudá, a pessoa vai construir o pombá, é necessário que a distância desse pombá e outros campos seja, no mínimo, 135 metros. Que é Melo Shegreyona. É a distância que um pombo normal consegue voar sem descansar. Veim lecarro, afim do Betro, valeu pelo rescatou. Fala, me chama uma novidade muito grande. A pessoa comprou um terreno com um pombal lá, contanto que tem uma distância desse pombal para outro campo de 5 metros, Betro, vaca, aproximadamente 5 metros, ele pode manter esse pombal lá. Não sei porquê. Fala, me chama uma betulo. Os pombos só voam 25 metros e não mais, 50 a moto. Urmini, perguntamos, Empocin Nishpina Yonim, Elaimken, Ayadra Hok, Melanchuk, Shloshibris. Fala, a gente tem babacama. A pessoa vai colocar uma armadilha para caçar pombos. Então, a distância entre essa armadilha e a área habitada tem que ser no mínimo de 30 ris. 30 ris é mais ou menos 4 quilômetros, aproximadamente. Então, se vê que os pombos vão se distanciar até 4 quilômetros, e se a armadilha vai estar lá, a pessoa vai estar roubando os pombos de outros. Então, por que a nossa amiga já disse que a pessoa vai construir um pombal, afasta só 25 metros? Os pombos vão voar até quase 4 quilômetros. Amarabai, mexa chai tetuva, o kiresai ubihamishim amtamalha. Fala, bem, não tem nenhuma contradição, são dois assuntos diferentes. Os pombos vão voar até quase 4 quilômetros. O motivo da nossa Mishnah é que os pombos vão comer os grãos, as sementes dos campos. Fala, bem, quando um pombo vai se distanciar do pombal para comer sementes, se avalia que quando ele percorre 25 metros, ele já está com a barriga cheia. Isso por padrão. Então, se a distância entre o pombal e outros campos é de 25 metros, não suspeitamos que o pombo vai continuar comendo dos outros campos. Vai comer do campo do proprietário e vai ser suficiente para ele. No caso da armadilha, tem que afastar a armadilha 4 km no mínimo, porque os pombos sim se distanciam até 4 km quase. Pergunta normalmente, acho que o Shimris retulou, os pombos só se distanciam do pombal que eles moram até quase 4 km, não mais. Na terra dessa braita, o Beishuv virou meia mila e frost. A pessoa vai colocar uma armadilha no Ishuv, aparentemente uma área habitada, mesmo que a distância dessa armadilha e os pombais é de 100 km, é proibido. Daqui se vê que os pombos se distanciam até 100 km do pombal onde eles moram. Então, qual é a resposta? Yosef Amar Bishuv Krali. Fala, Yosef, que um pombo ele se distancia até 4 km quase numa situação normal. Mas Bishuv Krali, você tem vinhedos entre o pombal e a armadilha, o pombo vai chegar até lá, até mesmo 100 km, ele vai descansando nos vinhedos e vai voando mais. Então, nesse caso, fala a Braita, você não pode colocar na armadilha. Mas se não tem vinhedos lá, a pessoa pode colocar armadilha, se a armadilha está a uma distância de 4 km no mínimo dos pombais. Rava, Marava responde diferente, Beishuv Shuvachim. Fala, Rava, entre esse pombal e a armadilha, que está a 100 km de distância, tem mais pombais. Então os pombos vão descansando nos outros pombais e vão chegar até 100 km, então é proibido. Se o caso é como Rava disse, tem mais pombais lá. Porque a Breda diz, a pessoa não pode colocar uma armadilha a 100 km de distância daquele pombal mais distante. O motivo que não pode colocar uma armadilha aqui é porque tem pombais mais próximos. Esse é o caso de Rava, que os pombos vão descansando nos pombais. Então por que usar como referência o pombal mais distante, que está a 100 km de distância? E vai ter uma de Dave, vai ter uma de Knanim, vai ter uma de Efker. Três respostas, fala a Gumara. Primeira resposta aqui, a Breta veio dizer a lei numa situação que esses pombais próximos à armadilha pertencem à pessoa que colocou a armadilha. Então, ele pode capturar seus próprios pombos. Outra resposta é que esses pombais são de Goim. os goim, eles próprios caçam pombos de outros, então eles aceitam a realidade que vão caçar os pombos deles. Então a pessoa pode colocar uma armadilha lá para catar os pombos dos goim. Outra resposta deve ser que esses pombais próximos à armadilha não pertencem a ninguém, são pombais públicos. A pessoa pode caçar os pombos. Aí fala a Braita, mesmo assim, a pessoa não pode colocar uma armadilha que está mesmo a 100 km de distância de um pombal que pertence a outra pessoa. Fala na Rabi Yudá, Omer Betar Bat Kurim Vechule. Nossa Mishnah diz a opinião de Rabi Yudá, a pessoa vai construir um pombal, é necessário que a distância entre um pombal e outros campos seja de 135 metros, no mínimo. E Mishnah fala uma outra lei, a pessoa comprou um terreno com um pombal lá, ele pode ficar com o pombal. Contanto que a distância entre esse pombal e outros campos seja de 5 metros aproximadamente, ele pode manter o pombal lá. Então, agora eu explicar por quê. Amar Papa veio ter marazit. Disse a Papa, tem aqueles que falam que era zit, disse: Zotomere, você vê da nossa Mishnah um conceito. Tuanina loquer, tuanina laiorish. Você vê da nossa Mishnah o conceito de tuanina loquer. Ou seja, a pessoa comprou o pombal. Reuven comprou o terreno com o pombal de Avram. Avram tinha esse terreno com o pombal no mínimo 3 anos. E ele vendeu para Reuven. Reuven pode ficar com esse pombal lá. Porque Tuanim, nós vamos argumentar em nome de Reuven. Reuven não sabe o que aconteceu entre Avram e o vizinho Shimon. O tribunal vai argumentar a favor de Reuven. Vai dizer que deve ser que Avram se acertou com Shimon. 3 anos passaram e Avram tinha esse pombal lá. Deve ser que Shimon deu essa permissão a ele. Senão ele teria ido para o tribunal reclamar. Então você avalia que Shimon deu essa permissão a Avram. Reuven comprou o imóvel de Avram. Pode ficar com o imóvel com o pombal. A mesma coisa, Tonim Laiorech. Reuven herdou do pai dele esse terreno com o pombal. E o pai tinha esse pombal no mínimo 3 anos. Então, vamos argumentar a favor do herdeiro. Ele não sabia o que aconteceu entre o pai dele e o vizinho. O tribunal vai dizer, deve ser que o pai dele se acertou com o vizinho, ou pagou para ele, ou recebeu a permissão sem pagar, e tem esse direito de manter esse pombal lá. Ele faleceu, o filho dele herdou esse direito, herdou o imóvel, o direito de manter o pombal, ele não tem que tirar o pombal de lá. Mas Yoresh Tanina, essa lei do herdeiro já foi mencionada na Mishnah na frente. Por que a nossa Mishnah tem que indicar a mesma lei? O que diz a Mishnah na frente? Rabá Mishum Yerushai, não tzarihtana. A pessoa que herdou algo, e o pai dele tinha o imóvel assim no mínimo 3 anos, ele não tem que argumentar que ele pode manter o imóvel assim, pode manter o imóvel com um pombal, por exemplo. O tribunal vai argumentar a favor dele, vai dizer que se, provavelmente o pai se acertou com os vizinhos e recebeu essa permissão de manter o pombal lá. Então a Mishnah na frente já diz essa lei, por que a nossa Mishnah tem que indicar a mesma lei? Realmente a nossa Mishnah vem ensinar a lei da pessoa que comprou o imóvel com o pombal. Pergunta Loker na Mitanina. Para a Mishnah na frente já menciona essa lei do comprador. Lakar Hatzeru Bazezim Bexustraot. Harezebe Rescatar. A Mishnah fala um outro caso lá. Que Avram tinha uma casa que tinha Zezim Bexustraot. São vigas de construção que se estendiam para fora da casa e atrapalhava a passagem do público na rua. Ele tinha a casa assim, no mínimo por 3 anos, e vendeu essa casa a Reuven. Reuven pode manter a casa assim. Pelo mesmo motivo, o tribunal vai dizer, provavelmente, Avram se acertou com o público que passa por lá. Recebeu a permissão do público de manter essa construção assim. Então Reuven comprou a casa, e adquiriu esse direito de manter a construção assim também, porque se Avram não tivesse recebido essa permissão, o público já teria ido para o tribunal reclamar. E o tribunal teria forçado Avram a tirar essas vigas de construção, cortar essas extensões, para não atrapalhar o público. Isso não aconteceu, então você veria que o público deu essa permissão ao vendedor, e o comprador adquiriu isso também. Então, por que nós já temos que indicar essa lei, no caso do pombal? Se já sabemos essa lei, nesse outro caso das extensões da casa, matzri resi necessário. Dei ashminan hatam, kabel shut rabim, Deimur kones le toch shalom inaim yachul li achul b'nei reshut rabim gabim. Aval achalom. Fala, mas que assim é necessário. Se a Mishnah na frente tivesse dito assim, nossa Mishnah não, poderia pensar que essa lei só se aplica no caso da Mishnah na frente. poderia pensar errado assim, que lá se trata do público. O público não tem problema em ir para o tribunal reclamar com esse Avraham e cortar essas extensões da casa dele. O público não fez isso. Então vamos avaliar que Avraham se acertou com o público, ele recebeu essa permissão do público, ou essa rua originalmente fazia parte do terreno de Avraham e Avraham deu isso de presente ao público. E ele disse que vai manter essas vigas lá e o público não tem como reclamar. Então, pode ser que isso que aconteceu? Vamos avaliar que o Avraham recebeu essa permissão do público e vai manter essa construção assim. Porém, eu poderia pensar errado que no nosso caso da Mishnah, do Pombal, ali não seria assim. Porque ela se trata que tem um vizinho, Shimon, que não reclamou. Pode ser que não reclamou porque ele tinha medo desse tal Avraham. Ou por outro motivo pessoal. Não que ele deu permissão, não que Avraham se acertou com ele. Então, eu poderia pensar que Avraham vendeu esse imóvel para Reuven. Shimon pode vir reclamar. Fala a Mishnah que não. Shimon não pode vir reclamar. Ele ficou quieto 3 anos. Não veio reclamar no tribunal. Se avalia que ele se acertou com Avraham, deu essa permissão a ele. E o comprador, Reuven, recebeu essa permissão também. Esse direito. E se só nossa Mishnah tivesse indicado essa lei? Poderia pensar errado. Só nesse caso essa lei se aplica. Porque se trata de um vizinho, ou alguns vizinhos, que o vendedor, Avraham, tem como se acertar, tem como pagar para receber essa permissão, ou pedir a permissão sem pagar também. Aí eu poderia falar, nesse caso, o Reuven comprou do vendedor Avraham, ele fica com o imóvel assim. Eu poderia pensar errado que essa lei não se aplica no caso da frente. Lá, se trata do público, como é que ele vai se acertar com o público? Assim que eu poderia pensar, ele não tem como pagar para o público ou pedir permissão de todo mundo? Assim eu poderia pensar errado. Então ele manteve a casa dele assim 3 anos e vendeu. Eu poderia pensar que esse que comprou, ele tem que tirar essas vigas de lá se o público reclamou. Tzricha, fala Mishnah que não. O público ficou quieto por 3 anos, se avalia que se acertou com Avraham, ou deu permissão a ele. Então ele adquiriu esse direito de manter a casa assim, com essas vigas se estendendo, ele vendeu, o comprador pode ficar com isso. Então cada Mishnah veio dizer uma novidade diferente. Aí o Uber resgatou. Voltando a esse caso. O comprador ele comprou esse imóvel com o Pombal, ele pode manter o Pombal assim, se a distância entre o Pombal e o campo vizinho é de 5 metros no mínimo. Já disse o sábio, Shimon ficou quieto, mesmo que está sofrendo algum dano. Os pombos desse pombal estão comendo as sementes do campo dele. Ele ficou quieto. Já vimos essa lei anteriormente, que a pessoa que fica quieta quando sofre algum dano, ele não perde o direito de reclamar depois. Então o que impede Shimon de vir reclamar agora com Reuven? Dizer a ele, tira esse pombal daqui. Por que não? Aí vem o que disse Rav Mari de Azvita. Os sábios disseram que isso é só se essa pessoa sofre algum dano grave que prejudica a qualquer um. Por exemplo, fumaça na casa dele. Ou o cheiro do sanitário, do vizinho. Aí ele ficou quieto, mas ele não perdeu o dia de vir reclamar depois. A gente não vai avaliar que deu essa permissão. Você avalia que ele ficou quieto porque ele achou que a situação ia se consertar sozinho. Então ele pode vir reclamar depois. Mas num caso de um dano mínimo, como esse dano dos pombos comerem as sementes do campo dele, ele ficou quieto, se avalia que deu sim essa permissão ao vizinho, esse que comprou pode ficar com um pombal assim. Viramos a página, começamos a nova Mishnah. Niponim tsa betor hamishim ama areu shebala shovar. A pessoa, ele encontrou um pintinho num raio de 25 metros de um pombal. O pombal A. Então a pessoa tem que devolver esse pintinho ao dono desse pombal. Você avalia que esse pintinho veio desse pombal. Se o pintinho está fora desse raio de 25 metros, 50 amá do pombal, a pessoa que achou pode ficar com isso para si. Você avalia que esse pintinho veio de um outro pombal e o dono não tem como ser identificado, e a pessoa pode pegar esse pintinho para si. Se o pintinho foi encontrado num raio de 25 metros de dois pombais, nessa área de intersecção entre os dois pombais, então, se o pintinho foi encontrado próximo a um pombal A, Então ele tem que devolver ao dono desse pombal. A mesma coisa com relação ao outro pombal. Tem que dar para o dono do pombal mais próximo. Merza, merza, shnei mechlokos. Se o pintinho está na mesma distância dos dois pombais, então os dois donos dos dois pombais vão ser sócios na posse desse pintinho. Na dúvida. Fala Gmará, Amar Rabi Hanin, disse Rabi Hanin, Rov e Karov, Olchim Achar Arov. Fala Rabi Hanin, uma lei muito genérica. Por exemplo, temos uma dúvida se uma carne que encontramos na rua é kasher ou não. Se vamos seguir a maioria das carnes dessa região, vamos dizer que a carne é kasher. Mas se vamos seguir o que está mais próximo, o açougue mais próximo, o açougue de um goi, então vamos dizer que a carne não é kasher. Como é que se resolve isso? Vamos seguir a maioria? Vamos seguir o que está mais próximo? Fala, Michanina, vamos seguir a maioria. Fala, Michanina, mesmo que os dois conceitos tenham menção na Torá, conceito da maioria e conceito do que está mais próximo, mesmo assim, a maioria tem mais peso na hora de resolver uma questão do que o que está mais próximo. Vamos ver aplicações disso na sequência. Meti Rabizeira, perguntou a Rabizeira do Pasuk, veja aí a crová e lechalá. Só o caso da Iglarufa, uma pessoa foi encontrada logo ali assassinada numa área não habitada. Falou o Pasuk que os juízes da cidade mais próxima, que é a cidade que se suspeita que o assassino veio de lá, esses juízes têm que fazer o ritual da Iglarufa, trazer uma bezerra, levar próximo a um riacho, na Haleitan, que as bordas desse riacho nunca foram aradas, tem que cortar a nuca dessa bezerra e lavar as mãos na água do riacho e dizer que eles não foram responsáveis por esse assassinato. Isso em resumo o ritual da Iglarufa. O que se vê daqui? Encontramos uma pessoa assassinada entre duas cidades, a cidade A e a cidade B. O que falou o Pasuk? A cidade A, que é a cidade mais próxima, tem que fazer o ritual da Iglarufa. Mesmo que pode ser que a cidade B é uma cidade maior. Não vamos seguir a maioria. Nós vamos dizer que esse assassino veio da cidade que tem maioria de pessoas dessa região. Vamos dizer que o assassino veio da cidade mais próxima. Isso não é como era a Bihanina. A Bihanina diz que seguimos a maioria. Como é que fica isso? A Bedeleika, o Pasuk se trata numa situação que as duas cidades têm praticamente o mesmo número de pessoas. Aí fala o Pasuk, vamos seguir a cidade mais próxima. Pergunta beleza e bata no Badeal. Se a Bihanina tem razão, vamos seguir a maioria. Então temos uma dúvida, de onde veio o assassino? Da cidade A, da cidade B ou do resto do mundo? A maioria das pessoas está no resto do mundo. Então vamos dizer que o assassino veio do resto do mundo, não das cidades mais próximas. Outra vez a pergunta. O Pasuk se refere a um caso específico. As duas cidades próximas ao assassino estão rodeadas por montanhas, que pessoas de fora têm dificuldade de saber entrar. Aí se avalia que o assassino veio de uma das cidades. Falou, passou. Os juízes da cidade mais próxima fazem o ritual da Iglarufa, porque as duas cidades têm praticamente o mesmo número de pessoas. Isso que o passou veio dizer. Tna, o que disse a nossa Mishnah? Nipol hanimtsa betoch hamishim ama, hareu shebal shuvach. A pessoa, ele achou um pintinho dentro do raio de 25 metros de um pombal A, e tem que devolver esse pintinho ao dono desse pombal. A Mishnah não diferencia entre casos. Parece que essa vai ser a lei, mesmo que tenha um outro pombal lá na área, que é maior do que esse primeiro pombal. Mesmo assim, vamos dizer que o pintinho veio do pombal mais próximo. Isso não é como Rabi Hanina. Foi Rabi Hanina, devemos seguir a maioria. Fala que não, Bedeleika. Não tem uma prova da Mishnah contra Rabi Hanina. Rabi Hanina vai dizer que no caso da nossa Mishnah é que não tem outro pombal nessa região. Então aí fala a Mishnah. Se o pintinho está dentro do raio de 25 metros desse pombal, tem que devolver. Senão ele pode ficar com isso para si. Pelo Yahya Maseifa, Husmi Hamishima Maareu Shemotseu, Vendeleika Badaemel Nafa. Por quê? No caso da sequência, a pessoa encontrou o pintinho fora do raio de 25 metros, ele pode ficar com o pintinho para si. Não tem outro pombal lá. Então, avaliamos que esse pintinho veio desse pombal. Ah, é o único pombal da região? Por que ele pode ficar com o pintinho para si? Por isso não reexplica a Mishnah. O caso da Mishnah é que a pessoa achou um pintinho muito, muito jovem, que não sabe voar ainda. Ele foi andando. Demaravuka Barhama falou, sabe qual é o medade? É medade o termo de 50 amá. Fala o sábio que quando um pintinho desses que não sabe voar ele se distancia do pombal onde ele mora, ele vai até 25 metros, no máximo. Ou ele volta, ou outro pássaro vem e resgata ele, ele não passa de 25 metros. Essa é a natureza, fala o sábio. Então a pessoa achou esse pintinho jovem dentro do raio de 25 metros do pombal. Ah, devolve a esse dono. Fora de 25 metros, você avalia que esse pintinho veio de um outro local. E a pessoa pode achar com isso pra si. Pode ser que alguém comprou esse pintinho, perdeu, não tem como ser identificado o dono. Ele pode achar com isso pra si. Pergunta a Bíblia. Pergunta a Bíblia. Pergunta a Bíblia. Pergunta a Bíblia uma questão interessante. O que acontece se a pessoa viu o pintinho com uma perna dentro dos 25 metros, outra perna fora desse raio de 25 metros? Como é que fica a lei? Por causa dessa pergunta, expulsaram a Bíblia da sala de estudo. Ele perguntou uma pergunta que não tem nenhuma relevância na prática, não é nada comum de acontecer. Então expulsaram ele do Betamidrash. Paramos aqui por hoje, não percam, vamos ver mais sobre esse assunto de estatísticas. A pessoa achou um barril de vinho, não sabe se é um vinho de um judeu ou vinho de um goi, que não pode beber. O que se faz? Será que ele pode beber ou não? Com muito mais, né, pessoal?